Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture, da Gelox Fechaduras Eletrônicas e do Eduardo Cristiano Zabiela.
E se você quiser fazer como o Eduardo Cristiano e também apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que a lei de alienação parental é uma lei criada para violentar mulheres? Pode parecer exagerado, mas é isso mesmo. Pela lei, a alienação parental acontece quando o pai ou a mãe age para colocar a criança ou adolescente contra o outro genitor. Mas especialistas do assunto afirmam categoricamente que a legislação criada em 2010 com a justificativa de proteger crianças e adolescentes, na prática tem sido usada por homens para desacreditar mulheres e violentá-las. O foco é quase sempre a guarda da criança ou do adolescente, ainda que isso não seja o melhor para eles. Mas como uma lei como essa foi aprovada? Como fazer para se proteger de um processo de alienação parental? O que mudou na lei sancionada em maio de 2022 que alterou as regras sobre alienação parental? Vamos buscar as respostas sobre esse tema tão importante para tantas famílias. Se você é mãe, pai ou se relaciona com alguma criança ou adolescente que pode sofrer com a lei da alienação parental, você precisa ouvir este episódio. O episódio de hoje tem a apresentação do professor Mauri.
Traga essa discussão para sua roda de conversa, para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para que as pessoas tenham noção de que existe uma lei que trata a família, que trata a mulher, que trata a criança dessa forma.
E também da Laura Canteiras.
Se é uma lei para violentar mulheres, como que essas mulheres se protegem dessa lei?
Com a participação de Carlos Eduardo do Carmo Júnior.
Porque, na verdade, essa lei foi criada com o intuito, óbvio, de amordaçar mulheres, de violentar mulheres.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tato Tarku.
Exatamente, professor Mauri. Estamos aqui no dia 20 de junho, para quem pegou no lançamento, falando sobre alienação parental. Na verdade, nem eu tô presente.
Lógico que você... Tato, você está presente dentro dos nossos
corações. Ah, é verdade. Mas eu devo dizer que eu gosto desse tipo de Eu Não Acredito, porque eu tô sendo surpreendido com o tema.
Tato, por que quando o tema é polêmico ou pesado, você não participa, hein?
É, talvez porque eu tô tentando ter uma vida mais leve.
Pô, faz sentido. Mas esse episódio está fenomenal, obrigatório. Se você está aqui, compartilhe com todo mundo, porque vai ajudar muitas pessoas, tenho certeza.
Aproveitando, professor Mauri, temos uma novidade sobre o cronograma de atrações da Rede Geek.
Não.
Agora, o Update, nosso podcast de tecnologia, vai ser gravado às quartas-feiras e vai ser lançado às quartas-feiras.
Não é mais de quinta, é o podcast de quarta.
Exatamente, porque quinta-feira, agora eu sou o host, o apresentador do Pulse.
O quê? Mas o que é o Pulse?
O Pulse é o novo programa sobre games. Eu tô finalmente realizando o sonho de ter um programa sobre games.
Ele tá emocionado, claro. Ele tá correndo a lágrima.
O Tato sempre falou, Mauri, vamos fazer um programa de games. Eu não quero. Vamos fazer um programa de games. Não quero. E aí ele foi lá e pá, tá fazendo.
Vamos fazer sim o um programa de games. Eu sou o apresentador do Pulse, que é o programa sobre games da Asus ROG.
Então, se você não conhece, está rolando sempre ao vivo, toda quinta-feira, às 19 horas, nos principais canais da ROG.
Exatamente, vai lá. Mas o de verdade tem que assistir pela Twitch. Por quê?
Por quê?
Porque tem sorteio e prêmio no final.
Ah,
inclusive, eu quero voltar com essa mania aqui no update, Maurinho. A gente vai voltar a fazer as lives, quero voltar a fazer sorteio daqui a pouquinho.
Importante, importante. Mas é isso aí, Tato, recado dado. O que, que tem agora? O que tem agora? O que tem agora?
Agora tem podcast, podcast, podcast,
podcast.
Número 12.318, sancionada em 26 de agosto de 2010. Artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Para quem nunca ouviu falar sobre a lei de alienação parental, talvez a leitura da legislação possa levar a uma armadilha, acreditar que ela foi feita para proteger crianças e adolescentes. Se assim fosse, por que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e até o Ministério Público Federal rejeitaram a lei? As respostas estão neste episódio. Mas já vale um spoiler. Ela foi criada com base numa síndrome que acometeria crianças e adolescentes envolvidos em situações de disputa de guarda entre os pais. Uma síndrome não reconhecida no CID-11, a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Uma síndrome definida na década de 1980 por Richard Gardner, um psiquiatra norte-americano que nas primeiras edições dos seus trabalhos se mostrava tolerante com pedofilia e com abuso sexual de crianças. Pesado, né? Por trás da inocência aparente da legislação, os bastidores da criação da lei de alienação parental precisam ser conhecidos.
Acredito de hoje, Laurinha, vamos fazer um tema que a gente normalmente, quando tá aí você, a gente trata um pouco de polêmica, você percebeu isso?
Sim.
Quando tem polêmica, o Tato foge, né, do Eu Não Acredito. Eu tô sentindo isso. Nós vamos falar sobre alienação parental.
Pois é, um tema que de alguma forma, de vez em quando, a gente puxa aqui nos bastidores, conversa um pouco, mas a gente não sabe muito a respeito e provavelmente os ouvintes estão meio, alienação parental? Como assim? Que papo é esse? Mas para isso a gente tem aqui Carlos Eduardo do Carmo Júnior. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, obrigado pelo convite, Laura, Mauri. Eu agradeço muito de poder trazer esse debate aqui com vocês.
Sensacional. Eduardo, fala um pouquinho sobre a sua carreira, né? Por que você pode falar sobre esse tema com a gente?
Eu sou advogado, familiarista, faço isso há 13 anos, embora já trabalhe com advocacia há um pouco mais tempo, porque estagiei também em órgãos de defensoria, em escritórios. Eu tenho uma especialização em direito civil, o ramo do direito das famílias faz parte do direito civil, em processo civil. Também fiz uma especialização em direito das famílias e sucessões. Sou associado da Escola Brasileira de Direito das Mulheres e sou professor de processo civil, sou professor de Estatuto da Criança e do Adolescente, então é algo que realmente faz parte não só da minha carreira, toda a minha carreira, mas também da minha vida acadêmica, né?
Legal. Ótimo. E se o pessoal quiser, né, acompanhar, continuar depois do podcast, continuar acompanhando você, tem alguma rede social?
A rede social que eu mais, assim, tenho familiaridade é o Instagram, que é @dr.eduardojr.
Ah, beleza. dr.eduardojr, né, JR de Júnior.
Exato.
Maravilha.
Mas, Eduardo, vamos do começo? Tipo, o que é alienação parental?
Se a gente for falar do começo, alienação parental, ela nem existe. Vamos falar o que ela é pra depois falar o porquê que ela não existe.
Perfeito, combinado.
Alienação parental, segundo a lei, ela é qualquer interferência psicológica na formação da criança para que ela rejeite o outro genitor. Então, em outras palavras, segundo Gardner, que foi quem criou essa lei, né, Richard Gardner, ela é uma programação mental, é como se um genitor programasse mentalmente a criança para que ela, então, rejeitasse o outro genitor. Isso, basicamente, é alienação parental. Obviamente que existem vários atos que a lei considera como alienação parental. E aí, a gente pode falar alguns deles aqui. No decorrer da nossa conversa, a gente vai falando de outros. Mas, por exemplo, realizar a campanha de desqualificação, desqualificar a maternidade ou a paternidade, você mudar com o intuito de afastar o genitor, você fazer uma denúncia, você impedir o outro genitor de ter contato com a criança. Então, são atos que a lei considera como atos de alienação.
E quando que surgiu essa lei? Tem um contexto, assim, que tenha trazido esse...
Eu vou, então, na verdade, para antes da lei, porque a gente tem que entender por que essa lei foi criada. E isso que é problemático. A lei de alienação parental, na verdade, ela foi criada, na verdade, baseada numa síndrome, que chama Síndrome da Alienação Parental. A Síndrome da Alienação Parental, ela foi criada por um médico americano e foi uma teoria, na verdade, criada por ele, dessa programação, mas ele fez isso porque Gardner, ele era um médico militar, então ele promovia defesas de militares nas varas de família. E a gente sabe que militares que voltam de guerra, eles não estão bem psicologicamente. Normalmente eram homens abusadores, homens pedófilos que agrediam mulheres. E ele teve que desenvolver toda uma teoria para desqualificar as mulheres, para que esses homens então pudessem exercer esse contato, esse convívio com seus filhos. Então, toda a teoria dele é uma teoria sexista, misógina, pra desacreditar mulheres.
Ah, é, realmente é assim. Não é assim, não estamos olhando assim por esse olhar. Teve esse intuito, então.
Sim, teve esse intuito. Na verdade, ele precisava desacreditar essas mulheres pra que então ele conseguisse lograr êxito e que esses homens conseguissem então essas guardas e etc.
Então, tinha um atestado médico de que alguma coisa estava acontecendo e aí desqualificava aquela mulher. Tinha alguém assinando embaixo.
Não, aí assim é fácil. E a gente vê isso assim, se concretiza até hoje. Porque, na verdade, mulheres já têm um estereótipo de gênero já postos ali.
Sim.
Né? Quem são as mulheres? As mulheres são as interesseiras, as mulheres são as histéricas, as mulheres são as loucas. As loucas são as campeão. Uhum. Né? Então, o que ele fazia? Ele justamente impregnava ainda mais estereótipos esses que a justiça já via nas mulheres.
Sim.
E aí ficava mais claro. Ele falava, não, realmente, essa mulher é louca, essa mulher é histérica. Gardner, ele era um ativista da pedofilia. Pedofilia, praticamente.
Caramba.
E por que a gente diz isso? Porque ele tem entrevistas e ele tem livros escritos sobre alienação, em que ele diz assim, expressamente, que a pedofilia não é um problema. A pedofilia sempre existiu. O incesto, né? Sempre existiu. Na verdade, o problema é o que nós pensamos sobre isso.
Nossa.
O problema não está no ato, está no que nós pensamos. Então veja como ele incentiva esse tipo de absurdo. Então, baseado nessa teoria, e aí eu vou para uma outra questão que é igualmente importante, que é, toda vez que você fala de uma síndrome ou de uma doença mental, você, obviamente, que isso tem que ser, vamos dizer, certificado cientificamente.
Sim. Sim.
Lógico que vai passar por todo um processo científico para falar, não, realmente isso é uma doença, realmente isso é uma síndrome. E quem que faz isso? É a Associação Americana de Psiquiatria, através de um manual que chama Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, e também a Classificação Internacional de Doenças, que todo mundo conhece, o CID, né?
Sim.
Que é o CID-11, que é feito pela Organização Mundial da Saúde. Então, a síndrome da alienação parental nunca passou por esse processo científico, a síndrome da alienação parental jamais ingressou no DSM-5, a síndrome da alienação parental não faz parte do CID-11. Ou seja, ela não é uma doença.
Caramba.
que
pesado isso, né? Essa avaliação, né? Essa sugestão, por exemplo, desse médico, em que ano isso tá acontecendo?
80, década de 80.
Então, pô, caraca, a gente tá falando... recente, né? Não, e é recente, mas a gente continua, então, usando isso como base, como estrutura. Sim. Mesmo não tendo uma avaliação científica de fato. Não,
isso é assustador, porque, na verdade, assim, aí vamos entrar como que isso introduziu no sistema brasileiro, é mais assustador. Por quê? Porque, na verdade, essa lei, ela foi criada aí mais ou menos, se eu não me engano, 18 a 20 meses, o que é pouco para discussão de uma lei dessa magnitude que gera esse impacto. Então, estamos acostumados no Brasil, tranquilamente, uma lei demorar 10 anos para ser criada. Nossa. 5 anos para ser criada. Essa lei foi criada em 18 meses. Teve uma audiência pública. Nessa audiência pública participaram associações que, na verdade, foram eles que motivaram, né, que criaram todo o texto para levar para o legislativo. Então, associações de pais separados. Participaram uma advogada que é favorável à lei. Participou o Conselho Federal de Psicologia. Não participou o Conselho Federal de Medicina. Não participou o conselho que defende crianças ou entidades que defendem crianças, porque aqui o cerne da questão é a criança.
Com certeza. Sim.
Então, o Conanda, por exemplo, não participou. Ou qualquer entidade que defenda mulher. Quer dizer, então eu tinha um desequilíbrio total nessa situação. E aí, esse é o debate. Ou seja, um debate de uma fala só. O debate só de quem defendia. E aí, assim, o Conselho Federal de Psicologia, o único órgão que, de fato, poderia ali, já que a gente tá falando de uma doença mental, ele foi contra a lei.
Ah, então
ele se manifestou contrariamente. E ainda assim, essa lei foi aprovada.
É muito complicado. Isso aqui no Brasil, quando que foi aprovado?
2010.
É. Chega a ser absurdo, né?
Não, é absurdo, é absurdo. Você parar pra pensar, né, que, sei lá, 12 anos atrás a gente tá discutindo, né, ou não tá discutindo, né, e uma lei dessa passa e é aprovada e tá tudo bem, né?
Isso chega a ser estudado, por exemplo, nas universidades de direito. Vocês chegam a ver sobre essa lei? Tem essa base do histórico de como ela surgiu? Ou de...
Não, na verdade, esse eu acho que é o maior problema que nós temos. Porque a lei, ela é estudada, mas a partir de uma doutrina tradicional e que não se preocupa em expor essa situação. Porque eu acho que todo mundo que recebe a informação da origem disso, porque na minha concepção é, se o que nasce podre só pode dar fruto podre, não pode dar fruto bom. Não tem como você ter uma árvore que a raiz é toda podre e ela vai dar um fruto bom, ela vai dar um fruto podre. Então, assim, e isso não chega, ninguém, assim, eu nunca ouvi falar, a nível de pós-graduação, assim, faculdade eles passam batido e falam ali, alienação parental, todo mundo tem aquela noção comum ali, né? Sim. Na pós falam também, mas é superficial e sempre dentro de uma doutrina. E aí a gente tem que entender, nós estamos sobre a égide do patriarcado. Embora achemos que não, que existe igualdade de gênero, isso é uma mentira. E fico feliz de estar aqui, um homem também, participando desse debate. Porque esse debate, muitas vezes, ele fica só no âmbito das mulheres. E aí vem aquela história, é o mimimi, é o não sei... Não, e não é. Não é.
É, e é muito legal até mesmo você trazer isso, Eduardo, porque a gente entende, até pelo perfil de público que acompanha. Sim, a gente, a importância mesmo da gente trazer esse tipo de conteúdo, né? Nós temos hoje uma maioria de ouvintes homens, então a partir do momento que eles estão ouvindo, e aí fica o pedido pra você que tá aí do outro lado do fone de ouvido, traga essa discussão pra sua roda de conversa, pra dentro da sua casa, pra dentro da sua família, pra que as pessoas tenham noção de que existe uma lei que trata a família, que trata a mulher, que trata a criança dessa forma, né?
Sim. A gente vai falar sobre como trata, e aí vocês vão ficar mais assustados. Porque, na verdade, essa lei foi criada com o intuito, óbvio, de amordaçar mulheres, de violentar mulheres. E quando a gente fala isso, as pessoas ficam assustadas, mas a verdade é, a lei, ela cumpre exatamente o seu papel. Ela é perfeita para o fim que ela foi criada. E que não é proteger crianças, mas violentar mulheres.
Em 18 de maio de 2022, foi sancionada a Lei 14.340/22, que modifica as regras sobre alienação parental. A principal mudança foi a retirada da suspensão da autoridade parental da lista das medidas possíveis a serem usadas pelo juiz em caso de prática de alienação parental. Em outras palavras, os genitores, pais ou mães que estiverem sendo investigados por alienação parental não vão perder o contato com os filhos durante o processo. Sim, porque essa era uma possibilidade. Uma mãe investigada por alienação parental, por exemplo, poderia ficar sem conviver com o filho. Mas nada mudou quanto à possibilidade de genitores investigados por violência doméstica poderem ficar com guarda compartilhada caso o juiz seja favorável a eles num processo de alienação parental contra a mãe. Dá pra acreditar? Essa possibilidade é tão absurda que a mídia noticiou amplamente que ela tinha sido alterada. Não foi. O próprio Senado, que também deu a notícia errada sobre a alteração, fez uma errata na página da publicação dizendo que a matéria tinha sido atualizada, abre aspas, para corrigir informação anteriormente veiculada de que o projeto aprovado proibia o juiz de conceder guarda compartilhada ao pai ou à mãe investigados ou processados por violência doméstica. Essa determinação chegou a constar do projeto, mas foi retirada no parecer da relatora Rose de Freitas. Fecha aspas. Apoiadores do governo comemoraram as alterações da lei, que na prática segue protegendo genitores acusados de violência doméstica.
Obviamente, eu não quero aqui fazer o advogado do diabo, né? Mas eu preciso perguntar isso pra gente entender como, de fato, a lei funciona. E eu queria entender, né? Já que é uma lei que fala de alienação parental, essa alienação parental, ela é pros dois lados. Ela pode acontecer pros dois lados. O que acontece nessa lei por ela prejudicar só as mulheres, né? Na sua visão, e não favorecer as mulheres no momento de utilizar essa lei?
Ótima essa pergunta, porque essa é a ideia geral da nação.
Exatamente.
Tipo, se aconteceu alguma coisa comigo não, e eu mas... for homem, e é o meu filho. Ou então até, eu acho que se questiona também do tipo, ai, mas é meu neto, eu não sei se serve, né? Como que
é que nem eles falam assim, não, mas a lei fala que é genitor. Ou seja, qualquer um, não importa. Sim. Mas é o que eu tô falando, se a gente não vê como essa lei foi criada, eu não tenho aqui agora, mas se eu te trouxesse o texto de justificativa da lei, a doutrinadora que esteve no debate, ela usa expressamente mãe. Ela fala mãe. Que mãe é isso, que mãe é aquilo, que mãe... Ou seja, com qual intuito realmente isso foi criado? E aí vamos pra realidade, né? Então aí que entra essa questão. E eu não preciso, seu ouvinte, ele pode perfeitamente fazer uma reflexão. Não preciso ser eu pra falar isso.
Com certeza. Sim,
quantos pais você conhece que exerce guarda unilateral dos seus filhos?
Nenhum. Que eu conheço.
Não, eu digo assim, às vezes não precisa... Como casal.
Sim,
não precisa estar separado.
Não.
Dentro da mesma casa, estrutura, família ali, Doriana, tal.
Sim.
Não exerce da mesma maneira.
Mas a família Doriana é uma mulher maternando sempre.
Sim, é isso aí.
Então vamos falar a realidade. A realidade é, a lei foi feita pra todo mundo. Eu já questiono isso por conta desse histórico, mas ainda que de fato, gramaticalmente seja, eu preciso entender qual que é a estrutura social que eu vivo. Como essa lei influencia nessa estrutura social. Então vamos lá. Quando você nasceu, qual o brinquedinho que você tinha?
Ah, eu ganhava carrinho, ferramenta, kit de engenheiro ganhar, sabe? Ferramenta, tal, construção, fazer construção, sim, bloquinhos de construção.
É, o super-herói, a bola.
Isso aí.
E você, Laura?
Eu ganhei muitas bonecas, ganhei maquiagem.
Isso, ganhou vassourinha, panelinha.
Ganhei, certamente, então, a cozinha.
Aí que tá a questão. Então, quando a gente tem, assim, a questão de gênero, isso tudo é uma construção social. Se você foi treinada, né? A Laura, por exemplo, foi treinada pra ser mãe.
Pra cuidar.
E, assim, eu tenho um pensamento mais radical, algumas vezes criticam, mas assim, instinto materno não existe. Você foi doutrinada pra maternar. Então, assim, quando a gente tem uma sociedade que é baseada nisso, em que a mulher, a maternidade é compulsória, então se a Laura, por exemplo, tiver um filho, uma filha e sair, primeira coisa que vão perguntar, com quem que você deixou?
É o caso. É o que faz. E essa criança, onde está?
Quem que tá cuidando? Vão começar a julgar ela. Nossa, que mãe é essa aqui. E o homem não. Você faz o que você quiser. E ninguém vai te criticar, te julgar. Então, assim, é nessa sociedade que a gente vive. E baseado nisso, então, aí vem a resposta. Pra quem que essa lei é? Pra mãe. Por que pra mãe? Porque quem exerce a guarda, de fato, sempre, ainda que tenha a guarda compartilhada na justiça ou qualquer outra situação, quem exerce a guarda é a mulher. Logo, a destinatária da norma é a mulher.
Difícil, né, Mal? A gente fica aqui, eu tô escutando e como é... Olha, acho que é o primeiro episódio que eu realmente fico tensa durante a gravação. Eu já sabia que ficaria, né? Então eu já vim pra gravação pensando, caramba, o tema é intenso. Mas é isso que você falou, né? Eu lembro uma vez, eu fui num bar com uns amigos e tal, e tava com a minha filha, né? Porque ela tá sempre comigo. E aí a Clara é muito, tipo, ela conversa com todo mundo, ela sai, ela tá acostumada a estar com adultos, porque quando ela nasceu, só tinha ela de criança na turma, né? E aí eu deixei ela solta e olhando ela no bar e conversando, interagindo, e vai pra mesa de sinuca sozinha e brinca, e eu jogo com ela, ela sai. Aí daqui a pouco eu escuto a menina, nossa, mas essa menina solta desse jeito, mas cadê a mãe dessa criança? E eu assim, do lado, assim, ela não sabia que eu era mãe, né? Mas é isso, querendo ou não, é sempre a gente. Mesmo que ela tivesse com o pai, provavelmente teria se questionado quem era a mãe daquela criança.
Porque você tem essa obrigação, né?
Exato.
Te impuseram isso desde que você nasceu.
Exato.
É muito louco porque provavelmente o comentário foi de uma mulher, né?
Foi de uma mulher.
A própria mulher não tem consciência.
Sim, mas
né?
É que o machismo é estrutura.
É, justamente.
Você, às vezes eu tô em processos e falam assim, só defendo mulheres. Eu atuo com perspectiva de gênero. Então, assim, o que que acontece? Muitas vezes as mães, né, as minhas clientes falam assim, nossa, doutor, que bom que é uma juíza. Eu falei, não faz diferença nenhuma e vou além. As piores sentenças que eu já recebi em questões assim de machismo foram de mulheres.
É, porque elas sofreram
porque
também,
elas,
né?
Também, e aí elas estão nessa estrutura, que... elas não percebem.
Sim.
Né? Elas não percebem.
É muito complicado.
É um pouco o sonho do oprimido é ser opressor, né? De Paulo Freire.
É, Paulo Freire, né? Quando você é oprimido, meu, se você não tem a educação adequada, realmente você torna um opressor. E o que a lei, de fato, ela determina? Como ela protege aí, no caso, o homem, né? O agressor.
Uhum. É, na verdade é assim. Então, quando a gente fala dessa lei, como ela é usada como arma, né, pra mulheres, a gente tem um problema que é o seguinte. A mulher cuida, então, da criança, do filho dela. Qual que é o maior medo de uma mãe em relação ao filho ou à filha? É a guarda. Então, qualquer ação que a gente tá envolvendo família, a gente tem do lado do homem um medo enorme, que é o quê? O dinheiro.
Sim.
É a pensão, por exemplo. É o patrimônio, a divisão do patrimônio, etc. A mulher é a guarda. A mulher, ela abre mão de tudo pela guarda. Tudo. Então, e o homem sabe disso. Ele sabe como atingi-la. Então, como é que ele vai atingi-la? A partir do momento que você tem uma lei em que uma das consequências da lei é a inversão da guarda, a perda da guarda, o que que acontece? Ele olha pra mulher e fala assim... Ah, você é uma alienadora. Quantas mulheres não ouviram isso? Você é uma alienadora, porque você pode perder a guarda. Alienação tá na boca de todo mundo. Todo mundo fala de alienação como se fosse uma autoridade no assunto.
Sim, é a mãe que não deixou ver. É a mãe que não contou, então, não passou a informação. Por isso que ele não sabe.
E eles não querem informação, eles querem uma secretária. Esse cara não fez nada. Às vezes tem aplicativo da escola. Por que você então não tem o aplicativo da escola e você não vai buscar a sua informação? Mas é mais fácil atribuir a mulher. Afinal, ela é a mãe, é ela que tem que fazer isso pra mim. Então, às vezes, um pai... Eu tenho casos de pais que ficaram 3-4 anos sem ver o filho. Sem ver. Eu tenho pais que, lá no escritório, assim, que são a parte contrária, em que há 2 anos não liga no aniversário do filho. E aí a mãe manda mensagem, ontem foi aniversário dele e você não deu parabéns. E por que que você não me avisou? Ah, quer dizer, você entende? Poxa!
Absurdo, você não faz o mínimo, né?
Exatamente, aí você pega e fala assim, ah, você é uma alienadora, porque você não me passa as coisas, porque você não faz isso. Porque... E aí, obviamente, essa mulher com medo, é por isso que eu chamo da lei da mordaça. A lei da mordaça é porque ela com medo... Ela não vai mais fazer nada. Então, ó, assim, eu já ouvi de tudo. Eu trabalho com casos de alta complexidade. Então, assim, é questões sexuais. Ó, transa comigo, porque senão eu vou te acusar de alienação parental. Reduz a pensão, porque senão eu vou te acusar de alienação parental e vou tomar a guarda do nosso filho. E tudo. Abre mão do patrimônio, porque eu vou te acusar de alienação parental. Então, essas mulheres ficam com medo. E tem o pior. Essa é a parte light da lei de alienação parental. Mas, na verdade, como eu disse, essa lei foi criada por um... médico que defendia e fazia laudos para pedófilos. Então, existem vários casos. Assim, isso aí é estatística, não é o Eduardo que tá dizendo.
Sim.
Maior número de casos de abuso sexual infantil acontecem dentro de casa, pelos próprios pais, ou padrastos, ou tios. Isso é estatística de IBGE, de fórum de segurança, etc. Sim. Então, assim, o que que acontece muitas vezes? A lei de alienação parental, ela é usada como instrumento para que o pedófilo possa ficar com a guarda do filho e abusar sexualmente dele todo dia. São todos os pais que acusam a mãe de alienação parental são pedófilos? Não, mas a ela é um instrumento para isso. E na verdade ela foi criada para isso. E isso de fato acontece. Homens que praticam pedofilia, por quê? Um dos artigos, eu vou ler aqui, ele fala o seguinte, ó, que é forma exemplificativa de alienação parental apresentar falsa denúncia contra o genitor. Então o que que acontece? A mãe tem ali uma informação de que o filho está sendo abusado sexualmente. Só que o que a mãe não sabe? Abuso sexual infantil, ele é muito difícil de ser provado.
Sim.
Porque uma coisa é a Laura dizer que foi abusada. Ela tem plena consciência, sabe o que está acontecendo.
Esse a gente já tem dificuldade.
Já tem dificuldade, né? Já é desacreditada e etc. Mas assim, a criança normalmente não tem penetração. É mais sutil a violência.
Mesmo que ela fale,
sutil,
né?
Sutil, lógico, não. Né? No sentido de nenhuma violência sutil, mas assim, no sentido
não
de.
Explícito.
É, isso, não é tão. Não é, tão claro. Não é algo que você consiga apurar numa perícia, por exemplo. Uhum. E aí é a língua, é a lambida, é a passada de mão. E aí o que que acontece? A criança e nada pro judiciário é a mesma coisa. O que ela fala, não, ela tá inventando. Ela tá.
Foi alguém que falou pra ela.
Sim,
né?
Quer dizer, eu tenho vários casos no escritório de abuso sexual infantil que envolvem alienação parental, em que a criança de 4 anos fala que o pai passou a língua na pepeca dela. Aí você fala assim, como que uma criança inventa uma coisa dessa?
É, não.
Só que a criança é desacreditada e aí a gente faz o quê? Transfere a guarda então pra esse pai, porque a mãe fez uma acusação e ela não tem como provar, mas ela é obrigação da mãe fazer denunciar. Isso, porque ela tem que proteger a filha. Sim. Aí não tem prova, esse cara vai lá e fala, tá vendo, ela fez uma falsa acusação, agora eu quero que inverta a guarda.
Cara, é muito difícil.
É surreal.
Não, é surreal, é absurdo. É absurdo.
Ele ligou pra minha advogada e falou que ia procurar o direito dele, que eu estava fazendo alienação parental. Porque foi assim, na pandemia, no início da pandemia de 2020, eu, no meio do ano, eu tive que ficar um tempo lá em Goiás. Peguei todas as minhas coisas de casa e deixei na casa de uma amiga minha, que o espaço era muito grande da casa, então tinha um cômodo que tava sem utilidade, deixei minhas coisas lá, né? Aí eu fui para Goiás para até passar, para ver que ritmo que ia continuar essa pandemia e tal, porque não tinha creche, eu precisava de trabalhar e eles não queriam nem ficar com a Helena lá na casa deles e também não queria me ajudar com alguma babá para me procurar emprego, né? E aí, tipo assim, não queria me ajudar de forma alguma, de nenhuma, tipo assim, que eles achavam que se estivesse pegando a Helena, eles estariam me ajudando, mas não, eu estaria ajudando a Helena, porque ela precisava de comer, de vestir, coisa que eles não davam. E aí, eu até falei assim, eu tô indo embora, vou ficar um tempo lá em Goiás. Comuniquei eles e falei o motivo. Falei assim, ó, eu quero que você esteja ciente que eu tô indo porque vocês não querem ajudar. Aí eu fiquei lá uns 8 meses, até as coisas voltou ao normal, aí eu voltei de novo pra Rondonópolis. E nisso, ele entrou em contato com a minha advogada, porque como eu entrei com o processo pra revisão de pensão, na mesma hora ele quis revidar falando que ia... me processar por alienação parental. Só que como eu tinha os prints da conversa, que eu não apago nenhuma conversa dele desde 2019, justamente porque eu conheço o jeito dele, ele desistiu, porque a advogada falou assim, não, ela não veio pra cá pra tirar a sua filha de perto de você, porque você tá ciente que ela veio porque ela não tem a ajuda de vocês. E ela ainda mandou os prints da conversa pra ele ver que realmente tava tudo gravado. Aí ele quietou. Porque a questão dele era que ele ia entrar com processo, porque ele ficou com raiva porque eu entrei com processo pra revisão de pensão. Porque o valor que ele pagava na época era 250 e esse valor não dava. Esse que foi. Mas assim, falar que ele importa com a filha não importa. Porque ainda recentemente aconteceu muita coisa que... provou mais ainda que ele caga e anda pra filha. E ele não costuma entrar em contato com a filha. E toda vez que ela tenta ligar, porque ela é uma criança que tem 4 anos, porém ela já tem acesso à tecnologia e a celular. Então ela sabe qual é a foto do pai dela no WhatsApp. Então geralmente ela liga por videochamada ou por ligação direto. Mas sempre quando ela tenta ligar, ele desliga. E quando ela manda áudio avisando que é ela, ele ignora. Assim, ele já ignora minha mensagem. Da filha, já não era de se esperar também, né? Sobre os prints de todas as nossas conversas, assim, quando eu me vi mãe... porque as pessoas confundem mãe e solteira com mãe solo. Porque mãe solo... é aquela que é a única responsável pela criança. o pai não é presente, ela se torna a única responsável por tudo. No caso, é meu caso. Além de ser mãe, solo, eu também sou solteira. A questão foi porque eu comecei a me aprofundar sobre os direitos familiares, né? Direito familiar. E sempre, tudo que eu ia em busca, sempre falava que print hoje é uma prova mais concreta do que uma testemunha e tal. Então, eu sempre comecei a guardar e também com orientação de advogado, né? Assim, o conselho que eu dou, que eu também faço isso, é quando o pai fala que vai buscar a criança e não busca, você sempre frisar com alguma mensagem. Eu indico mensagem, porque é algo que fica ali gravado, que às vezes a pessoa não tem como gravar a ligação. Ciente que você deixou seu filho ir com o pai, mas o pai não cumpriu o seu dever de buscar a criança, como já ocorreu comigo várias vezes, do pai falar que vinha buscar e ficar tudo pronto e ele não aparecer. E igual, já vai fazer 4 meses que ele não pergunta sobre a filha e não leva pra lá, né? Todas as vezes era eu que levava, sendo que a minha vida financeira é bem restrita, né? E eles com o carro na garagem, eu que tinha que levar de ônibus, né? Porque é na cidade vizinha, porque eles morando aqui perto, eles não querem pegar ela. Mesmo ela ligando e falando que quer ver, eles não queriam pegar. Então, tudo isso eu deixo registrado também. Eu vou juntando foto, eu não apago as mensagens, mas eu tiro print, porque se ocorrer algum problema no celular, eu tenho os print.
Depoimento de Rafaela Silva Lima, mãe solo de Helena, de 4 anos. Rafaela conta que começou a receber a pensão do genitor de Helena em 2018, depois de muitas ameaças. O genitor dizia que se Rafaela entrasse com o pedido de pensão, ele entraria com um processo para conseguir a guarda de Helena. Apesar da intimidação, ela conseguiu a pensão. Em 2021, Rafaela entrou com o pedido de revisão do valor da pensão da filha. Naquele ano, ela recebia R$ 250 por mês. Em retaliação, o genitor de Helena, um pecuarista que na época tinha comprado uma propriedade de R$ 1 milhão, ameaçou entrar com um processo de alienação parental contra a Rafaela. Ele foi desencorajado pela advogada da Rafaela. Não havia provas contra ela. A mãe de Helena conseguiu a revisão do valor que o genitor envia para a filha. Por mês, hoje, ela recebe R$ 700 de pensão.
Eduardo, mas a gente teve esse ano ainda alguma alteração nessa lei. O que foi essa alteração e que mudanças que ela trouxe?
Esse ano é 2022.
É bom deixar bem claro que é 2022.
E eu vou te falar, se você ler os relatórios é ainda mais assustador, sabe por quê? Porque poderia até se dizer lá, um pouco antes de 2010, ou 2008, 2009, que havia essa discussão. Ah, eu não sabia de Gardner. Não, mas agora foi tudo muito bem claro, explicitado em todos os relatórios sobre a existência ou a inexistência, na verdade, dessa síndrome. E ainda assim fizeram uma alteração na lei, porque a nossa luta é para que revogue a lei e não para que altere a lei. Muitas pessoas falam, não, mas é que ela tem que ser melhorada. Não tem como melhorar o que é podre. Não tem o que melhorar o que nasceu ruim.
Se você pegar uma merda e for lá com um pauzinho e cutucar a merda, só vai feder mais.
Você jogar um perfume não vai deixar de ser merda. Exatamente, é perfeito. Então assim, vieram algumas alterações. São alterações que, de fato, eu não vejo elas como problemáticas, exceto uma, eu acho que é mais problemática. Essas alterações, inclusive, é bom que se diga. No dia 18, agora, acabou de virar lei, né? Então, ela foi sancionada pelo presidente da República. O maior problema aqui, acho que dessa alteração, foi uma imposição de um acompanhamento psicológico para a alienadora, né? A mãe, no caso. Ou 99,9%. Sim. E isso eu acho seríssimo, né? Você subir...
Porque você tá taxando de louco mesmo, né?
E
E sabe o que é pior? Você tá taxando de louco alguém que não existe essa síndrome. Então, sim, assim, por que você fala assim, qual que é o problema dessa lei? Como é que eu vou provar essa lei? Como é que eu provo isso? Você prova com um exame psicossocial. Então, uma equipe com um psicólogo, com um assistente social, etc. Eles vão fazer uma análise pra ver se você tem a síndrome. Mas como é que você tem uma síndrome que não existe?
Que não tem CID, né? Que não tem registro.
Então, como é que você tem síndrome que não existe? Aí você submete uma mulher a um tratamento psicológico compulsório, como se ela fosse obrigada a fazer, sendo que você não tem... Então, tudo é baseado no nada.
Você tá tratando o quê, né?
É, exatamente. Você tá tratando o quê?
Mas, Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta assim, voltar. Fui pensar que a gente não tem a lei, por exemplo. Certo. Existem situações em que um pai ou uma mãe tira ou fala mal do outro genitor, sim, e aí realmente retira o genitor de contato, de convívio. Isso acontece.
Sim.
Um pai que não deixa a avó ver, sei
perfeito,
lá, mais longe. E a gente tem outras leis que respaldem isso.
Perfeito, ótimo. Porque assim, parece que até 2010 não existia lei nesse país. A impressão que eu tenho é isso. Né? Até 2010 a criança nunca foi... E assim, eu acho muito engraçado. Porque os defensores da lei de alienação parental, eles falam assim, não, nós precisamos proteger as crianças. De fato. Nós precisamos. Só que então, até 2010, ninguém nunca protegeu a criança. Não existe Estatuto da Criança e do Adolescente. Não existe Constituição Federal. Não existe Código Civil. Não existe nenhuma outra lei que protege criança. Só a lei de alienação parental. Parece que a proteção à criança ela foi resumida a isso. E isso não é verdade. O ECA é de 1990. Inclusive, é um dos estatutos mais reconhecidos mundialmente para proteger a criança. E aí que tá a questão. Eu trouxe até uma colinha aqui em que, olha, para mim tá muito claro. Assim, eu tenho um esquema em que cada artigo da lei de alienação parental tem um correspondente em outra lei. Todos, não tem nenhum. Por quê? Existe, de fato, abuso parental? Existe. E aí eu gosto de tratar como abuso parental. Por quê? Você tem um poder familiar. Então, a Laura é mãe da Clara e, é óbvio, ela exerce o poder familiar. Então, esse poder que ela exerce sobre o filho, da filha dela, pra decidir sobre as coisas da vida dela e etc. Se a Laura não é casada com o pai da Clara, aí o que que acontece? Você pega, então, e a Laura, vamos supor que ela começa a abusar. Ela começa a falar mal dele, ou ela começa a impedir ele de conviver. Isso é um abuso do poder familiar. Você tá abusando do poder que você tem. Isso não é alienação parental. É essa diferenciação que a gente faz. Lógico, não tem como eu negar que existem abusos. Que existem mães e pais que querem afastar um do outro. Que existem pessoas que fazem de propósito pra prejudicar. Lógico. E eu trato isso do ponto de vista da criança não como uma síndrome, mas como uma violência psicológica.
Sim.
Você tá violentando o teu filho ou a tua filha psicologicamente. Sim. E aí, obviamente, que a lei, ela pune isso. A lei, ela trata isso especificamente. A violência psicológica, ela não pode acontecer. O ECA proíbe. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe. Então, assim, falar que, olha, a lei de alienação parental pode inverter a guarda. Não, tudo bem. O artigo 1584, parágrafo 5º do Código Civil, fala em inverter guarda se tiver ET nesse problema. O 1585 fala em inverter guarda. Por exemplo, o artigo 6º do ECA, que fala sobre as sanções, várias delas estão também no artigo 129 do ECA. Então, quer dizer, nós temos legislação pra tratar isso, tratar esse tema, enfrentar esse tema. O que a gente não pode é pegar uma pseudociência e trazer, introduzir ela no sistema jurídico como se ela existisse e ela não existe.
E antes dessa lei ser criada no Brasil em 2010, o ECA, por exemplo, era utilizado, estatísticas que a gente tem de mudança, por exemplo, de guarda ou de situações que realmente existia um abuso do genitor ali, um abuso parental.
Esses processos tramitam em segredo de justiça.
Ah, entendi.
Então a gente tem uma dificuldade enorme em obter estatística. Mas eu posso te trazer uma estatística que teve uma pesquisadora que fala sobre alienação parental. É uma pesquisadora do Rio de Janeiro, ela chama Analícia Martins, ela tem um livro sobre alienação. Ela é psicóloga, ela não é advogada, nada. Ela fez uma pesquisa, se eu não me engano, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas, se eu não me engano. Analisou alguns processos e, assim, é a maioria esmagadora. Acho que 89% das alegações de alienação parental são falsas. Ou seja, qual que é o intuito? Isso é um dado que a gente tem porque ela fez essa pesquisa. Agora, antes da lei, realmente, a lei, ela chamou muita atenção, né? Após a promulgação dessa lei, realmente, porque é o que eu falei, banalizaram. Hoje, tudo, o cara aponta o dedo e fala, você é alienadora. Por quê? Porque ele sabe que isso cola na justiça. Mas quando chega no final do processo mesmo, aí você vê que era tudo falso. Tanto é que o Conselho Nacional de Justiça, ele fez um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e uma das atenções que ele chama os magistrados é de que existem homens
que usam a lei de alienação parental falsamente só para violentar mulheres. Existem várias pesquisas, vários artigos científicos que falam do uso da lei de alienação parental para violência contra a mulher. Porque a violência é psicológica. Se só dela ter o temor de perder a guarda, dela passar todo esse processo, isso aí acaba com a mulher.
Criaram uma ferramenta, né?
É, exatamente, exatamente.
Essas denúncias falsas, né, que se comprova falsa, a mulher depois pode, de alguma forma, inverter essa situação e falar, olha, ele tá me denunciando falsamente, isso ser a favor dela em algo?
É, então, quando fizeram a lei de alienação parental, tinha um artigo que definia como crime você fazer uma acusação falsa de alienação parental. Ela foi vetada.
Ri pra não chorar, né?
É, obviamente que depende do que for dito nessa acusação, e aí a gente tem que ver o teor dessa acusação. Sim. Pode ser que ali tenha algum tipo de difamação, de injúria, algum crime contra a honra, algo nesse sentido, mas pode ou pode não acontecer, e aí a mulher vai ter que arcar com isso, vamos dizer, com todo esse ônus de passar todo esse processo, de, sabe, chegar no final e falar, olha, realmente eu não fiz nada, e vai ficar por isso mesmo. Ou uma, o que a gente chama de litigância de má fé. Isso é uma possibilidade, que é uma punição processual por você mentir. Mas assim, é muito, muito raro. Muito raro um juiz, não, ele fala o dinheiro do pai, ele achava que era alienação.
Tadinho, né? É um menino.
Tire print de tudo. A frase em caixa alta aparece no post do Instagram de Carlos Eduardo do Carmo Júnior. Na sua conta, o advogado dá dicas para que mães possam se proteger de genitores violentos. Sobre a dica do print, ele explica no post. Abre aspas. Hoje em dia, a maior parte das nossas conversas se estabelecem por WhatsApp, Direct, Messenger, etc. Não é incomum homens mandarem mensagens ou áudios te xingando, humilhando, abusando ou até mesmo contando vantagem. É comum dizerem que têm dinheiro, mas vão deixar o filho sem um real. Ou que só querem a guarda para tomar o filho da mãe, ou que arrumaram um emprego sem registro para não pagar pensão. Ou dezenas de outras conversas que podem provar quem eles são. E essas conversas podem ser usadas no processo? Consultei um advogado que disse que as conversas são sigilosas. Sim, você pode usar todas no processo, pois você é uma das interlocutoras da conversa. O que você não pode é interceptar a conversa de outras pessoas e usar. Mas a sua própria conversa, você pode. A lei prevê que você pode usar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade sobre algum fato. Então, use todas as mensagens que tiver. Dica: cada vez que receber uma mensagem que possa lhe beneficiar no processo, ainda que futuro, tire print e guarde numa pasta na nuvem. Pois eu já vi muita cliente que salvava apenas no celular e acabou perdendo. Me conta, você costuma tirar print dessas conversas? Fecha aspas. Se não costuma, adote como prática. Tire print de tudo e salve na nuvem.
Eduardo, nós estamos aqui, né, debatendo a lei, entendendo o quanto ela é prejudicial dentro da nossa sociedade ou o quanto ela reforça, né, essa questão do machismo, né, e esses problemas que nós temos, né? Mas a alienação, né, parental, ela pode ser uma realidade. Ela de fato pode acontecer. O que caracteriza de fato essa alienação? Como que eu posso identificar, né, que eu tô vivendo uma situação ali e está ocorrendo essa alienação, tanto pro homem quanto pra mulher, né? Mas
sim,
pra gente poder ter esse olhar e poder separar, né, o joio do trigo também.
Embora eu não reconheça alienação parental, a gente tem que trabalhar com o que existe. E a lei, ela existe.
Sim.
Então, é obviamente que a gente tem que se preocupar, porque você pode sofrer ali uma punição e as punições são severas. Então, qual o primeiro problema? O primeiro problema é que a lei fala assim, são formas exemplificativas de alienação parental. E esse aqui é um problema sério. Por quê? Quando você fala que são formas exemplificativas, você tá dando uma possibilidade de interpretar outros atos como atos de alienação. Tanto é que a própria lei fala, além dos atos assim declarados pelo juiz e constatados por perícia. Então, quer dizer, qualquer ato pode, em tese, configurar alienação parental. Mas a lei, ela se dedicou a alguns. Então, o maior, assim, o que a população em geral mais aprende ou se identifica é fazer campanha de desqualificação. Então, é falar mal, né? Ah, você fala mal do papai, da mamãe, é alienação parental. O que que é isso? Então, veja, a primeira coisa que a gente tem que entender também é que alienação parental, para ser configurada nessa estrutura que a gente tem hoje, é óbvio que eu não posso falar, aí um dia a mãe ou o pai ficou bravo ali com a mãe, falou uma besteira mesmo, e isso é alienação parental. Não, por quê? Porque quando a lei diz, ela fala assim, interferência psicológica. Interferência na formação psicológica. Sim. Então não é possível que um único ato ali de, né,
uma fala
uma
solta,
falha, assim, um erro, a gente tá falando, olha, é um alienador ou uma alienadora. Não. Então essa campanha de desqualificação é aquela pessoa que pega a criança e fala, não, olha, porque sua mãe é isso, a sua mãe tá errada, a sua mãe ela faz isso aqui, sua mãe não sei o quê, você não pode gostar da sua mãe por causa disso, olha, porque o papai é maravilhoso. Ou o inverso, olha, o papai, ele é um isso, ele bate na mamãe, ele não sei o quê. Quer dizer, isso é uma campanha de desqualificação, é você reiteradamente fazer isso pra interferir no psicológico da criança, fazer com que ela não queira mais se relacionar com a outra parte. Né? Dificultar o exercício da autoridade parental, isso também. Então é aquele casal, por exemplo, ou ex-casal, desculpa, que tem uma guarda compartilhada, e aí na hora de tomar decisões, só um toma. Mas veja, quando eu falo só um toma, eu não tô dizendo daquela pessoa que normalmente tem uma guarda compartilhada e o pai não tá nem aí pro que acontece. Sim. E aí, obviamente, que a mãe vai tomando atitudes, porque ela precisa, a criança precisa.
A vida segue.
A vida
não
segue,
dá pra ela ficar,
não dá pra
contando
ficar esperando
pra ele o que tá acontecendo. Exato. E depois
exatamente
tomando decisões.
Mas assim, ó, vou escolher a escolinha lá da criança, vou decidir por um tratamento médico. E aí, o que que acontece? É quando o pai se manifesta, ou as mães se manifestam, o outro simplesmente desconsidera. Dane-se o que você pensa, eu vou impor a minha vontade. Então eu tenho casos, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, do pai que pegou o filho num final de semana e simplesmente a criança fazia um tratamento dentário, ele arrancou o aparelho fixo do menino.
Nossa.
Você entendeu? Isso aí é o quê? Isso aí é dificultar o exercício da autoridade. Porque assim, se você tá ali tomando uma adesão num tratamento médico, a mãe tomou, os pais precisam, etc. Então, quer dizer, você tá exercendo a sua autoridade parental, você tá tomando as suas decisões, o outro simplesmente fala, ó, dane-se, arranca o aparelho e acabou, né? Então, isso é uma outra situação que pode configurar. Então, você não deixar o outro participar ativamente nas decisões do filho.
E isso
filho.
Quando a guarda é unilateral, como que funciona?
Então, quando a guarda é unilateral, veja, muitas
desculpa,
vezes...
o que é a guarda unilateral?
Perfeito. Então, vamos lá. O que é a guarda unilateral? Então, o poder familiar é esse poder que tanto o pai quanto a mãe tem, mas ele vai ser exercitado, às vezes, de formas diferentes. Então, quando você tem uma guarda unilateral, você está atribuindo a uma pessoa esse maior poder de decisão. Vamos certo dizer assim. Então ela vai ser mais ativa nisso. O outro não quer dizer que não, ah, ele não manda em nada. Não, ele tem o poder de fiscalizar.
Uhum,
e ele também pode, obviamente, questionar,
sim,
né? Mas a decisão ali na hora é da mãe. Então, ó, vou trocar de escola, ela vai, troca e acabou.
Pronto.
Agora, se ela tem uma guarda compartilhada, ela pergunta antes de fazer.
Perfeito.
Só que o fato dela trocar de escola não quer dizer que ele não vai olhar e falar assim, mas por que você trocou de escola? Mas sim, é melhor pro nosso filho? E poder, inclusive, judicialmente, uhum, questioná-la, tá? A guarda compartilhada, então, há um compartilhamento desse poder.
Certo.
Tá? Então, muitas vezes as pessoas acham que a guarda unilateral dá um poder absoluto para o outro. E não é essa a verdade. Então, mesmo que você tenha uma guarda unilateral, os dois detêm o poder familiar. Então, vou dar um exemplo para você. Você não pode sair com a Clara do país sem o pai autorizar.
Sim.
E você pode ter guarda unilateral. E não pode, mesmo assim. Outra situação, para mudar de endereço, de município, você precisa da autorização do pai. Mesmo você tendo uma guarda unilateral. Essa é uma das coisas, inclusive, mudar de domicílio para local distante sem justificativa. É alienação parental. E esse é um problema, assim, gravíssimo. Porque eu tenho mães que às vezes querem fazer mestrado, pós-graduação, ou doutorado, ou precisam fazer um tratamento, ou conseguir um emprego em outro estado. E aí, o que elas fazem? Elas têm que mudar. E a criança mora com elas, e elas precisam mudar.
Sim.
E aí o pai vem o quê? Ah, você mudou sem minha autorização. Alienação parental.
E pede a guarda unilateral.
E pede a guarda pra ele. E manda buscar e apreender o filho num outro estado. E assim, e a criança fica no meio dessa guerra, tá? Então, outra situação de alienação parental também, que acontece com frequência, frequência as alegações. Omitir deliberadamente informações pessoais relevantes da criança. Informação escolar, médica, alteração de endereço.
É, aí é a hora que você fala, né? Que você falou, ele quer uma secretária, né?
Isso! Então, isso a gente tem que entender. Poxa, como é que vai se dar isso? Como é que a mãe vai se proteger disso? Sabe?
É, então, vem justamente como que a pessoa consegue provar tudo isso? Existe?
É, isso que é interessante, porque o homem, ele só precisa falar. E a mulher tem que se desdobrar pra provar que ela não é uma alienadora.
Ah, então peraí. Vamos lá.
É a gente que tá fazendo as provas. Gente tá, tipo, tentando provar a proteção, a defesa.
O cara, ele simplesmente abre o processo e fala, ó, estou passando por uma situação de alienação parental e a mulher tem que provar que não é verdade aquilo.
Mas e o inocente até que se prove o contrário?
É, mas aquilo é um processo criminal, né?
Caraca, velho, você tá brincando comigo.
É, aí o que eu falo, por exemplo, minhas clientes? Então você tem que tomar sempre muito cuidado. Olha, obviamente, eu não tô dizendo que as mães não têm que informar o pai, não é isso que eu tô dizendo. Eu só trago uma coisa que se chama responsabilidade parental. Eu Sim. acho que tanto um quanto o outro tem que entender que deveria existir uma divisão ali entre eles dessa responsabilidade. Então, poxa, eu acho que a mãe chegar e falar assim, olha, por exemplo, tem um aplicativo da escola. Então, se tem um aplicativo da escola, fala, querido, é o seguinte, ó, tá aqui o aplicativo da escola, aqui tá a senha, aqui tá o login. Se você quiser saber qualquer coisa, assim como eu, você também tem acesso, tá aqui. Aí é alienação? Não, aí a mãe tem essa prova, ela fala, não, eu passei pra ele a informação, mas se ele não busca, aí eu posso dizer, desculpa, eu não sou secretária dele.
Sim.
Agora, tem escolas que não tem aplicativo, a gente sabe disso, a gente tá no Brasil, tem escola que não tem nem...
Né? Mas a criança vem com a agenda, né? O pai tem que pedir, olhar a agenda.
Mas assim, também, quando é uma situação que fica um pouco mais difícil, aí eu oriento a mãe, olha, vai ter reunião da escola, dia tal, hora tal, pronto. Também não é nada, também fora do padrão, né? Não é uma coisa absurda. Olha, eu marquei o médico e vai ser no dia tal, hora tal, em tal local. Se você quiser ir, vai. É isso que ela precisa fazer. Ó, mudei de endereço, ó, dentro da mesma cidade, né? Mudei de endereço, agora eu tô no endereço assim, 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 acabou. Então assim, também não é, não pode usar a crise por causa disso,
sim,
mas...
Sim, mas eu imagino até que essa flexibilização, né, que você tá falando, né, que você tem que ceder um pouco também, faz parte de uma atitude de autoproteção também, né? De sim, você conseguir sim. justamente gerar provas de que você faz uma boa guarda.
E é
né?
importante você fazer isso tudo por escrito. Infelizmente, tem muita mãe que fala, palavra voa. Então depois chega lá, mas eu disse, então prova. Porque processo, infelizmente, é prova. Então se você provar que você informou, se você provar que você, olha, não, eu estimulei. A mãe tem que provar que estimula o contato.
Pelo amor de Deus.
Você, eu tenho casos de pais que falam no processo, não, e os juízes falam isso em audiência. Não, mãe, mas peraí, você tem que ajudar a Clara a gostar do pai. Poxa, meu.
Ainda tem esse papel, né?
Ela tem esse papel do que ela tem que se esforçar pra educar a filha a gostar do pai. Não, na minha concepção, ela não pode estimulá-la a odiar o pai.
Sim.
Agora, você me desculpa, o papel do pai, ele vai ter que exercer e ele vai criar esse vínculo com a filha vai amar ele porque tem esse vínculo.
É o mínimo, né?
Ninguém imputa ao pai a obrigação de fazer o filho gostar da mãe.
Sim.
Complicado. A gente tá falando da lei, né? Mas ela serve apenas para a questão do casal, né? Pode ser homem com homem, né? Mulher sim, com mulher. Sim. Pode... Ela serve só pro casal ou essa lei pode ser utilizada também por parentes?
Então, o artigo 2º da lei, ele fala especificamente repudie genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo. Ou seja, ele fala, ele usa como destinatário genitor.
Certo.
Então, em tese, deveria ser só pai e mãe. Mas, se você for mudar ali os atos de alienação, como eu disse, o de mudar o domicílio, né, pra local distante, com o intuito, né, de afastar, ele fala com o intuito de afastar a criança do genitor com familiares destes ou com avós.
Caramba.
Então, ali você já começa a abrir uma margem de interpretação, e que também é utilizada hoje, de uma alienação parental para os avós.
Entendi.
Tá? Porque a criança, na verdade, ela tem direito à convivência, e aí é um direito da criança.
Sim.
Ela tem um direito à convivência familiar, não só com a família pai e mãe, né? Mas também com os avós, com os tios e com outras pessoas. O mais comum são os pais. Avós, a gente já sabe já que existem ações nesse sentido. Mas avô e pai fica entre os avós e pais. Tio já é bem mais difícil. Eu nunca tive. Mas assim, é que o direito é uma ciência humana, então fica fácil. É só a gente começar a interpretar
interpretar e a gente pode abrir esse leque.
E quando a criança é ouvida nessa situação? Tem casos, ou a criança, assim, é a avaliação psicossocial, aí a criança passa por todo um processo, ou porque você falou que tecnicamente parece que ela não tem muita voz, mas pode acontecer do caso de uma criança não querer ver um pai que, sei lá, 2, 3 anos, né, que você comentou que não via, por exemplo. E aí a mãe, o que ela tem que fazer? Ela tem que forçar a criança a visitar o pai?
É, então, esse é um problema. Porque, assim, ela, se existe uma ordem judicial pra convivência, ela tem que obrigar. E, assim, e não é que ela tem que obrigar. É porque pais entram com medida de busca e apreensão de crianças. E vai polícia, vai oficial de justiça e arranca, literalmente, a criança aos berros do colo da mãe. Nossa. Quanto isso é traumático pra criança, né? Então, assim, o que me preocupa é a falta de cuidado com a criança.
Sim.
Sabe? Então, assim, tenho certeza que o pai tem direito. Eu sou pai, né? Eu quero conviver com a minha filha. Eu tenho que entender a qual custo. Eu acho que a gente que é adulto, a gente tem que entender o que tá acontecendo com essa criança. Por que que ela tá se recusando? Como é que eu vou abordar ela para que ela passe a ceder e a vir? Eu posso fazer um tratamento psicológico? Eu acho que é essa a nossa preocupação como pai, mãe. Não vai vir? Vai vir porque eu tô mandando. Porque normalmente é assim. Vai vir porque eu tô mandando. E aí vai um oficial de justiça e arranca. Mas assim, durante o processo, para responder a tua pergunta, eu vou aproveitar o gancho aqui, né? Como é que você prova a alienação parental. E isso é triste. Por que que é triste? Porque se não existe síndrome, como é que você pode ter uma perícia pra apurar uma síndrome que não existe? Esse é o primeiro ponto. Isso, pra mim, é inviável. É impossível isso acontecer. Então, mas tudo bem. Eles fazem um exame psicossocial, tá? Então essa criança vai ser submetida a um exame que participa normalmente psicólogo e assistente social. Aí a gente tem um outro problema. O setor de psicologia dos fóruns são lotados. É lotado. Eu tenho casos em que demora um ano pra fazer um exame psicossocial. Nossa. E aí você pega pessoas que não têm qualificação. Aí você fala assim, mas poxa, ela não é a psicóloga do fórum? É, mas ela, qual a qualificação dela? Qual a especialização dela? Por quê? Pra você passar no fórum, você tem que ser psicóloga. Você não tem que ter uma especialização A, B ou C. Você tem que ser psicóloga e você vai prestar um concurso público. Você, sim, prestou, passou. Acabou. Então, quer dizer, você tem pessoas ali fazendo laudos sobre alienação parental, que nem síndrome é, sem nenhuma especialização. Temos pessoas especializadas? Temos, mas temos... A maioria não é especializada. E aí, como que isso acontece? O que é mais chocante. Você entra numa sala e fica 30, 40 minutos com a psicóloga você, aí depois 30, 40 minutos você, aí 30, 40 minutos a criança. Às vezes eles colocam ali mais 30 com você e a criança, aí mais você e a criança, e acabou o exame. Isso, assim, quando é incrível, é desse jeito.
Quando é incrível.
É, quando é incrível. Então, assim, como é que você pode dizer que a criança sofreu interferência na formação psicológica dela com uma entrevista com os pais e ela que dura, no total, 2 horas? Não, isso não é sério. Sim. Isso não é sério.
Nem se conhece a criança e nem os pais nessa
Porque,
situação.
Assim, na psicologia, a gente, assim, eu não sou psicólogo, mas a gente que já passou, eu, por exemplo, faço terapia, né? Existe um, até um período, que é um período pra você, eu não sei o nome técnico, mas pra você se adaptar à, sim, terapeuta.
Um vínculo,
isso,
né?
Isso, pra você criar um vínculo com a psicóloga. Quer dizer, ali não. Você entra uma pessoa totalmente estranha, você bota ela numa sala e começa...
E se aquelas pessoas já têm acompanhamento psicológico, isso é levado em consideração?
Ah, perfeito. Não, sabe por quê? Porque é comprado. Você entendeu? Às vezes eu vejo profissionais sérios que pedem, inclusive, pro profissional que acompanha passar no exame psicossocial.
Entendi,
pra ele
fazer
ser entrevistado, troca, pra ele conversar, pede o prontuário. E aí você vê um negócio um pouco mais elaborado. Mas a grande maioria não. Não tá nem aí. Então a criança pode passar 10 anos no psicólogo, né? Adolescente, pode estar 10 anos psicólogo. Eles não querem nem saber. O psicólogo que tá 10 anos não tem. Ele é comprado pra destruir o pai. É uma conspiração, né? Então, o psicólogo também se coloca nessa posição de destruição da paternidade. Então, na grande maioria, o que eu vejo na minha experiência é a desconsideração completa do que o psicólogo ou psicóloga que acompanha a criança fale.
Mas vamos lá, Eduardo. Pelo que você falou, a lei, você foi bem claro nisso, que é uma lei pra violentar mulheres. A gente não tá falando das crianças, porque se a gente estivesse priorizando as crianças, a gente já tinha o ECA ali muito bem estabelecido e fundamentado. Se é uma lei para violentar mulheres, como que essas mulheres se protegem dessa lei? Tipo, a questão, que, igual você falou, do sinalizar uma coisa ou outra, ter o registro ali de uma mensagem que mandou, já ouvi falar em envio de relatório mensal, qual que é o caminho dessas mulheres para não serem, que é isso, né? Elas já estão com a mordaça ali na boca e estão pensando como que eu faço pra, peraí, né? Como que eu vivo? Como que eu cuido daquilo aquilo que já estou exercendo, né? Uhum. Porque o outro genitor não está aqui comigo exercendo esse papel, né? Uhum. Como que ela exerce isso livremente, como deveria ser numa situação de paz, pra criança, inclusive, né?
É, eu acho que, basicamente, é você ter prova documental de que você viabiliza o convívio, de que você estimula, né, a participação desse pai. Às vezes, algumas mulheres me dizem assim, olha, mas o genitor, ele me bloqueou do WhatsApp. Isso é um problema dele, não é um problema seu. Se ele te bloqueou, você vai mandar mensagem como se não tivesse te bloqueado. Ah, mas ele não vai ver. Isso é um problema dele, foi uma escolha dele te bloquear.
A mensagem foi enviada.
A mensagem foi enviada. Quando o juiz for te falar alguma coisa, você vai lá, tira print de tudo e fala, tá aqui, excelência. Pega o celular e fala, tô. Se você quiser, inclusive, pode levar pra perícia pra ver se eu não mandei. Agora, se ele não quis receber a mensagem, é um problema dele. Infelizmente, a gente fica limitado a isso. Óbvio, a gente tem que tomar alguns cuidados, como eu vou mudar de domicílio. Eu acho que um grande cuidado que as mães não fazem é procurar advogados especializados. Sim. E isso é um problema, né? Porque o que a gente vê são mães que procuram advogados generalistas e elas não têm dimensão de onde elas estão entrando. Porque para você acusar de alienação parental é muito fácil, mas para você defender uma mulher de alienação parental é muito complicado. E aí, na mão desses profissionais que não têm a mínima noção ou têm uma noção muito rasa, porque o que eu falei na faculdade é falado isso de uma maneira muito rasa, e aí ela é torturada na justiça. E aí o que acontece? Acontece o que muitas vezes eu vejo, assim, a maioria das minhas clientes, elas passaram por 3, 4 advogados. Entende? Ela só começa a perceber a necessidade de contratar alguém especializado quando ela começa a perceber que ela tá perdendo a guarda, ou quando ela vai pro sistema de justiça, ela é humilhada. Porque é isso que acontece. Ela é desacreditada não é só pelo pai, não é só na delegacia da mulher, é pelo juiz, pelo promotor, pela psicóloga forense, pela assistente social, é por todo o sistema. O sistema foi feito para oprimir mulheres. E aí ele faz isso porque ele reproduz, na verdade, o que acontece na sociedade. Quando eles falam, ah, juiz é machista, juiz, promotor é machista. Por quê? Porque a sociedade é machista. Eles só são uma parcela da sociedade.
Sim.
Né? Eles reproduzem. É, com poder. Eles reproduzem aquilo que a sociedade reproduz todo dia. Então, infelizmente, essa é a realidade. E aí o problema da lei de alienação parental grave é a criança é literalmente uma moeda de troca. Na verdade, a criança é um troféu. Sabe o que é engraçado? Porque assim, o que rege todo o sistema de justiça quando a gente fala em questão de criança e adolescente é o melhor interesse da criança. Todo mundo fala, ah, o melhor interesse da criança. Eu tô em busca do melhor interesse da criança. Poxa, você tá em busca do melhor interesse da criança em que quando você tem uma lei que pune, na verdade ela é uma lei que pune o pai ou a mãe, pune como? Com a perda da guarda? Mas peraí. Aí eu tirei a criança do centro da discussão, tô levando ela como um troféu pra entregar pra aquele que ganhou a disputa. Então eu não deveria pensar nisso, eu deveria pensar primeiro, com quem é melhor essa criança ficar? Com o pai ou com a mãe? Ah, mas a mãe falou alguma coisa errada, ok. Mas falar alguma coisa errada realmente chega a ponto dela perder a guarda? Será que não existem alternativas aqui pra que a gente possa, que essa mãe entender? Será que se eu não chegar nessa mãe e falar com ela? Uma das penas, vamos dizer assim, né, das penalidades é você advertir. Só que eu nunca vi uma mãe ser advertida. Parece que a única pena que existe é a perda da guarda. É a inversão da guarda. Tem multa, tem uma série de consequências, só que eles pegam a pior. E aí, quando eu faço isso, é o que eu tô falando, eu tiro a criança, ela vira um objeto, eu tô objetificando a criança. Enquanto ela, na verdade, deveria ser protegida, né? Então eu acho que é um problema sério isso também da lei de alienação parental.
Vamos lá, Eduardo, a gente tava falando de alguma forma de situações, tanto de guarda unilateral, quanto de guarda compartilhada. E aí, você falou de reversão de guarda, então normalmente são as mães que têm a guarda unilateral e aí tem uma reversão de guarda para aquele genitor, né? Normalmente o pai. Mas é uma boa solução que a gente, ao invés de reverter, a gente compartilha essa guarda entre os genitores?
Essa também é uma opção, tá? Não necessariamente você vai ter a inversão ou a reversão, mas você vai ter, às vezes você sai de uma guarda unilateral e o juiz, como forma de punição, fala, agora você vai ter uma guarda compartilhada. Então, isso é possível. O que a gente tem que pensar aqui? Então, primeira coisa, a guarda compartilhada, na teoria, ela é maravilhosa, de fato. Tá? Ela é maravilhosa. Quando a gente pensa num ex-casal, né, pai e mãe, aliás, nem sempre é casal, mas enfim, pais e mães que conseguem dialogar. Então, isso é perfeito. Eu tenho uma guarda compartilhada. E dá super certo pra mim.
Sim. Essa, pra mim, é essas
mulheres. Era meu sonho também, esse cenário aí.
Dá pra, é perfeito, pra gente é tranquilo, não tem problema algum. E aí que tá, quando você tem esse diálogo, e eu não tô falando ser melhor amigo, mas ter diálogo, ter respeito, é maravilhoso. Agora, o que que acontece? O judiciário parece que ele fecha os olhos pra realidade. A realidade é, mulheres são violentadas no nosso país, todos os dias. O Brasil é o quinto país em feminicídio, eu tô falando quinto, de tantos países que, assim, que de falar do ponto de vista social, são bem piores que o nosso.
Sim.
Então, assim, quando eu falo que a gente é o quinto país em feminicídio, e aí tem pessoas que falam, ah, mas tem uns discursos que são ridículos, mas homem morre muito mais homem do que mulher, morre muito mais homem sendo esfaqueado porque tá bêbado, não por ser homem. Quando eu falo em feminicídio, eu tô dizendo mulher que é morta por ser mulher, ou seja, violência de gênero. Então, quando eu tô dentro dessa relação, como eu compartilho guarda, primeiro, com pessoas que não... Vamos só no conflito familiar. Dentro de um conflito familiar, como é que eu compartilho guarda com pessoas que não conseguem conversar? É impossível. Quem sofre? A criança. Porque ela fica no meio de um fogo cruzado em que um ou outro fica só se atacando. Eles, na verdade, usam a guarda pra atingir o outro.
E nada anda, né?
E nada anda e a criança precisa que ande. Sim. Ela precisa de estabilidade.
Sim.
Né? E aí, eu tenho uma situação que é pior, que é o judiciário não conseguir entender ou reconhecer que existe uma diferença entre conflito familiar e violência doméstica e familiar. Que aí é pior ainda. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, elas são submetidas a uma guarda compartilhada. E na maioria desses casos aqui que a gente tá falando sobre alienação parental, estamos falando de homens agressores. E aí eu pego um agressor e falo assim, olha, como é que eu compartilho guarda com um cara que me agride? O que que acontece? Quando a gente tá falando em guarda compartilhada, a gente tá falando de poder de decisão sobre a filha, sobre o filho, né? Pra que a gente possa tomar uma melhor decisão. Quando eu tô falando de um cara que agride, então você tem vontade. Olha, eu gostaria desse jeito, você gostaria, a gente negocia. Eu não tenho como negociar com o agressor. Eu não tenho como negociar com quem me bate, com quem me humilha, com quem me desqualifica. Porque a minha capacidade volitiva, a minha capacidade de tomada de decisão, ela reduz a zero, né? Você não tem capacidade. Porque eu tenho clientes que só de falar o nome do agressor dela, ela se treme inteira. Aí eu falo, como é que essa mulher pode discutir qual escola que vai... O cara vai olhar e vai ser nessa, você não enfia a mão na tua cara. Vai ser nessa, sua isso, sua aquilo, sua não sei o quê, porque você é uma péssima mãe. Aí destrói ela e ela cede. Por quê? Porque ela não quer ser agredida. Então não é que ela toma a decisão porque ela quer, na verdade ela tá se autoprotegendo, ela tá se defendendo. E a defesa dela é o quê? É aceitar. E ele continua no ciclo de violência sem parar. Então guarda compartilhada é ótima pra quem consegue, pra quem tem diálogo. Quem não tem diálogo não pode ter guarda compartilhada, não deveria ter. E o judiciário tá enfiando goela abaixo. E a gente tá vendo mulher ser morta por causa disso. Teve uma juíza de direito no Rio de Janeiro que foi morta por causa de uma guarda compartilhada. Por quê? Porque ela tinha que se encontrar com o cara, ela tinha que falar com o cara. Porque você tá obrigando a mulher a dialogar com o seu próprio agressor. Isso é uma violência sem fim. Isso é o que eu chamo... Eu não, né? É o que se chama de violência institucional. O Estado começa a violentar a mulher, né? E aí ele começa a usar isso e aí você se sente na obrigação, porque você não tem outro... Senão você é alienadora, senão você não sei o quê. Então, é todo um sistema que é feito pra violentar a mulher. É isso que eu tô falando. Então é fácil você falar assim, agora você vai ter uma guarda compartilhada, sua alienadora. Aí você vai pra guarda compartilhada obrigar a falar com o seu agressor pra continuar a ser violentada pro resto da vida. Então tem mulheres que passam 10, 15 anos pra perceber a violência que elas sofrem e quando, enfim, elas falam, agora eu vou sair do ciclo. Aí não, o ciclo, na verdade, ele vai se reiniciar agora através de uma guarda compartilhada, através de uma lei de alienação parental. E, infelizmente, é isso que acontece no nosso país.
Nossa, perdão. Falou a minha vida. Obrigada.
É assim...
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. Direção, Tato Tarkan e professor Mauri. Apresentação, também do professor Mauri, e Laura Canteiras. Produção da Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Lilian Martins e Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Direção de atores, Tarsila Morim. Com a minha voz, Paty Souza. Arte, Didi Tardelli. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.